Declaro em nome de Deus aberta a 17ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé.
Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com o pequeno expediente. Senhor primeiro secretário, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva Santos.
Presente.
Demilson Alves de Souza.
Presente.
Geis Bezerra de Oliveira. Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes. Presente. Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente.
Sendo a ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores. Levo a ata. Em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Senhor primeiro secretário, peço que faça a leitura das proposições encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados, não há. Ofícios recebidos, não há. Requerimentos, não há. Projetos. Projeto de lei do Poder Executivo, número 012/2022, que institui do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Aporé, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 013/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 014/2022, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Aporé, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 015/2022, que altera a Lei número 11.165 de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo e da outras providências.
Peço ao vereador interessado em fazer o uso da palavra em assunto de livre escolha, durante o grande expediente, que faça a inscrição nesse momento com o senhor primeiro secretário. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, nessa reunião daremos início à ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo de número 012 de 2022, de 3 de junho de 2022.
Projeto de Lei número 012 de 2022, de 3 de junho de 2022. Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Aporé, Estado de Goiás e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, instrumento de natureza contábil, tendo por finalidade a captação de recursos, implantação na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltadas à pessoa idosa no âmbito do município de Aporé, Estado de Goiás. Artigo 2º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será gerenciado pela Secretaria Municipal a que se vincula o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, sendo de competência destes a deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa. Artigo 3º. Constitui fontes de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 1º. As transferências e repasses da União, do Estado, por seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta, bem como seus fundos. Segundo, as transferências e repasses do município. Terceiro, os auxílios, legados, valores, contribuições e doações, inclusive de bens móveis e imóveis, que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Quarto, produtos de aplicação financeira de recursos disponíveis. Quinto, os valores das multas previstas no Estatuto do Idoso, da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Sexto, as doações feitas por pessoa física ou jurídica deduzidas do Imposto sobre a Renda, conforme Lei Federal número 12.213/2010. Sétimo, outras receitas destinadas ao referido fundo. Oitavo, as receitas estipuladas em lei. Primeiro, os recursos que compõem o fundo serão depositados em conta especial sob a dominação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e sua destinação será deliberada por meio de atividades, projetos e programas aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, sem isentar a administração municipal de previsão e provisão de recursos necessários para ações destinadas a pessoas idosas conforme a legislação pátria.
Pronto, agora está até o nariz tampando.
Segundo, os recursos de responsabilidade do município de Aparé, Goiás, destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, serão programados de acordo com a lei orçamentária do respectivo exercício financeiro para promover ações de proteção e promoção de pessoa idosa, conforme regulamentação desta lei. Artigo 4. A secretária ou órgão municipal gestor prestará contas mensalmente ao Conselho Municipal do Idoso sobre o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e dará vistas e prestará informações quando for solicitado pelo Conselho. Artigo 5º. O chefe do Poder Executivo Municipal, mediante decreto, no prazo de 60 dias da publicação dessa lei, estabelecerá as normas referentes à organização e operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 6º. Para o primeiro ano de exercício financeiro, o prefeito municipal remeterá à Câmara Municipal projeto de lei específica do orçamento do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Parágrafo único. A partir do exercício do primeiro ano financeiro, o Poder Executivo providenciará a inclusão das receitas e das despesas autorizadas por esta lei no orçamento do município. Artigo 7º. Fica incluído no artigo 12 da Lei 1.126, de 22 de março de 2011, o inciso 14º, com a seguinte redação: deliberação sobre a movimentação de recursos financeiros vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de junho do ano de 2022. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal.
Coloque em discussão o projeto de lei do Poder...
Razões do projeto de lei número 012/2022. Senhor presidente, senhores vereadores.
Não precisa ler o. Não estou lendo coisa, não, estou lendo só a explicação.
Vimos através dessa, perante esta colenda Casa Legislativa, apresentar o presente projeto de lei que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Aporé, Estado de Goiás, e dá outras providências. No ano de 2010, com a entrada em vigor da Lei Federal 12.213, de 20 de janeiro de 2010, surgiu a possibilidade do município arrecadar valores originados do Imposto de Rendas, bem como de multas e ações cíveis públicas. Ante esse quadro normativo favorável, conclui-se pela conveniência a necessidade de instituição do Fundo Municipal do Idoso no âmbito do município de Aporé. Com a criação desse fundo, os órgãos municipais poderão realizar campanhas para que as empresas e cidadãos do município façam doações de valores de seus impostos de renda a pagar para o fundo, o que contribuirá para uma melhoria no atendimento às necessidades da pessoa idosa do nosso município. Assim, encaminhamos e submetemos a essa Casa de Leis o presente projeto de lei para a devida apreciação e consequente aprovação na forma do regimento interno. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de junho do ano de 2022. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal.
Coloque em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 012 de 2022. Ainda em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Poder Executivo de número 013 de 2022, de 3 de junho de 2022.
Projeto de lei número 013/2022, de 3 de junho de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, em cumprimento aos dispostos no artigo 27 e 57, inciso 7º, ambos da Lei Orgânica Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Aporé, Estado de Goiás, autorizado a abrir no orçamento do corrente exercício crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil, reais, com as seguintes dotações orçamentárias. Órgão 15. Fundo Municipal de Assistência Social de Aporé. Unidade Orçamentária 32. Fundo Municipal do Idoso, FMI. Material de consumo. Outros serviços de terceiros, pessoa física. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Parágrafo único. Os recursos necessários à cobertura do crédito do que trata o caput deste artigo serão provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento do presente exercício da forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Órgão 10. Prefeitura Municipal de Aporé. Unidade Orçamentária 03. Secretaria Municipal de Educação. Manutenção do ensino fundamental. Educação, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Artigo. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de junho do ano 2022. Renato Ciroto, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Demilson Alves de Souza, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Aporé, Goiás. Excelentíssimo presidente, com prazer em cumprimentá-los, servimos do presente encaminhar os projetos de lei 012, 013 e 14 para serem apreciados e aprovados novos na forma do regimento interno. Agradecemos antecipadamente a valiosa colaboração que é fundamental para obter êxito no trabalho conjunto. Atenciosamente, Renato Ciroto Carvalho.
Coloque em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 013 de 2022. Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Poder Executivo de número 014 de 2022, de 6 de junho de 2022.
Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção à Defesa Civil do município de Aporé, Estado de Goiás e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, em cumprimento aos dispostos nos artigos 27 e 57 do inciso 7, ambos da Lei Orgânica Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Aporé, Estado de Goiás, diretamente subordinado ao prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar em nível municipal todas as ações de proteção e defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade. Artigo 2º. Para as finalidades dessa lei, denomina-se: 1º, defesa civil, conjunto de ações previstas, preventivas de socorro, assistências e recuperativas, destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. 2º, desastre, o resultado de eventos adversos naturais ou provocados pelo homem sobre o ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 3º, situação de emergência, situação anormal provocada por desastres causando danos e prejuízos que impliquem em comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. 4º, estado de calamidade pública, situação anormal provocada por desastres causando danos e prejuízos que impliquem em comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Artigo 2º. A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber, fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à proteção e defesa civil. Artigo 3º. A Coordenadoria Municipal de Proteção à Defesa Civil, COMPDEC, constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. Terceiro, inscrever o COMPDEC no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, visando obter CNPJ próprio vinculado ao CNPJ do município, como realizar qualquer trâmite burocrático para a implantação e funcionamento do COMPDEC. Cadastrar ou descadastrar o nome dos portadores do cartão, devendo ser pessoa física, servidor ou ocupante de cargo público. Prestar contas junto ao Ministério da Integração Nacional através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, quando utilizado o cartão por todos os portadores, juntamente com todos os documentos comprobatórios de despesas, bem como a todo órgão de fiscalização respondendo judicialmente e extrajudicialmente pela verba utilizada. Artigo 13º. Fica o chefe do Executivo autorizar a criar um fundo especial para proteção e defesa civil. Artigo 14. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, mediante decreto, as atribuições e competências da unidade aqui instituída e proceder às alterações que achar necessárias na estrutura administrativa de coordenadoria de proteção e defesa civil, respeitadas as normas legais pertinentes à estrutura administrativa da Prefeitura do município de Aporé, Goiás. Artigo 15º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de junho de 2022. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos através dessa perante, esta casa, colenda casa legislativa, apresentar o presente projeto de lei que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Aporé, Estado de Goiás, e da outras providências. O presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar a criação, coordenação da defesa civil a nível do município de Aporé. A criação dessa coordenação é uma exigência do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás para que o município seja dotado de um órgão responsável pela defesa civil e servindo de uma extensão do Corpo de Bombeiros do município. Assim, encaminhamos e submetemos a essa Casa de Leis o presente projeto de lei para que a devida apreciação e consequente aprovação na forma do regimento interno. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de junho de 2022. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal.
Coloca em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 014 de 2022.
Altera a lei número...
Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Poder Executivo de número 015 de 2022, de 6 de junho de 2022.
Altera a lei número 1165 de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 23 da Lei 1165 de 2012, de 29 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. A gratificação de incentivo funcional instituída por essa lei poderá ser concedida até o limite de 30% sobre o vencimento do nível salarial de carreira, o qual encontra-se enquadrado aos servidores que concluírem curso de atualização, aperfeiçoamento, especialização e prevenção e ou segurança autorizados pelos órgãos competentes relacionados com as suas atribuições e área de atuação, observando os seguintes critérios. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de junho de 2022. Renato Ciroto, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos através dessa, perante esta colenda Casa Legislativa, apresentar o presente projeto de lei que altera a Lei nº 1165 de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo e da outras providências. O presente projeto de lei tem a finalidade de alterar o artigo 23 da Lei nº 1165 de 2012 para reduzir e equiparar a gratificação de incentivo funcional com o percentual de gratificação de titularidade dos profissionais da educação. Quando da edição das Leis 1164 em 2012, Estatuto do Magistério e da Lei nº 1165 de 2012, Plano de Cargos e Salários de Servidores Efetivos do Poder Executivo. Ambas as leis previam que as gratificações de titularidades para os profissionais da educação e a gratificação de incentivo funcional para os servidores efetivos do Poder Executivo seriam de até 100%. No entanto, no ano de 2016, promoveu-se uma alteração na Lei 1164 de 2012, Estatuto do Magistério, para reduzir o limite de gratificação para até 30%, o que não se efetivou quando a Lei nº 1165 de 2012, Plano de Cargos e Salários dos Servidores Efetivos do Poder Executivo. Portanto, ocorreu uma desproporcionalidade e um tratamento desigual entre os profissionais de educação e os demais servidores do Poder Executivo Municipal. Diante disso, visando corrigir esse tratamento desigual e desproporcional, é que o chefe do Executivo propõe alteração. Redução do percentual da gratificação de incentivo funcional para até 30%, equiparando assim os limites de gratificação de direitos dos servidores efetivos do Poder Executivo, com a gratificação de direitos profissionais da educação. Assim, encaminhamos e submetemos a essa Casa de Leis o presente projeto de lei para a devida apreciação e consequente aprovação em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de junho de 2022. Renato Ciroto, Prefeito Municipal.
Coloca em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 015 de 2022. Com a palavra, vereador Gils.
Com licença, senhor presidente. Eu quero aqui só dar os parabéns ao prefeito pelo projeto, né, o qual vai estar dando a igualdade, né, como diz o Pepa, a leitura que ele fez, ficou bem explicado, que se você olhar a lei anterior, só estava falando só dos professores, né, e agora vai estar incluindo todo o setor, não só a educação, mas os demais, operador, motorista, vigilante, todos eles. Então, quero aqui parabenizar e dizer que é mais uma conquista aí dos funcionários, né? Que o prefeito está revendo esse projeto, onde teve essa falha, esse erro. E para as pessoas estarem atentas, né? Quem quiser fazer os cursos e ter essa gratificação de 30%, esse aumento no salário, que eu acho que é interessante para todo servidor. Então, a gente está só falando aí para chamar a atenção e que as pessoas observem bem, que é um direito que eles vão passar a ter a partir da hora que a lei for aprovada. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Jackson.
Só complementando aqui o que o Gilson falou, há muito a gente via a reclamação que o servidor ganha pouco, reclama, não tem seu aumento, não tem a gratificação, uma vez que os professores já tinham o seu cargo garantido, que é o cargo de carreira, o qual hoje, diante desse projeto que o prefeito mandou, todos terão o mesmo benefício, sem distinção de ninguém. Parabéns ao prefeito.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Eu também parabenizar nosso prefeito municipal por esse belíssimo projeto, a qual abrangia somente a educação, né, o magistério. Hoje vai abranger todo o funcionalismo público até 30%, é até 30%. Né? Então, quer dizer, vai variar, né? Pode ser até 30%, porque não está fixo o 30%. Está até 30%, mas quero, de antemão, parabenizar por esse projeto que vem aí aos anseios, né, como o Gilson disse, de todos nós que somos funcionários públicos. Muito obrigado.
Ainda em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Poder Executivo de número 006 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária de 2023 e das outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 006 de 2022. Ainda em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Encerradas as proposições escritas e encaminhadas à mesa, abro a palavra ao vereador para que apresente indicações e requerimentos verbais. Com a palavra, o vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente, só quero aqui fazer um requerimento para que... Porque a vereadora Geis não pôde vir, para a gente poder abonar a falta dela.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Gilson. Ainda em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem do dia, escrita feita com o senhor primeiro secretário, no pequeno expediente, conceda a palavra aos inscritos por uma única vez, e que possa tratar de assunto de livre escolha, lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orador, para questionamento, esclarecimento, ou debate, ou pronunciamento, do vereador que estiver com a palavra. Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo interrogável de 5 minutos a cada vereador. Com a palavra, vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Eu quero aqui só fazer um comentário com os ouvintes, os nobres colegas, aonde lá no dia 18 de abril de 2022, a gente já fizemos um ofício, né? Eu pedi a essa casa que a gente fizesse um ofício, cobrasse a empresa, a usina Retiro Velho, né? Vamos falar a usina no Eldo ali, que é mais conhecida, aonde quando eu fui lá e deparei com a situação da estrada em cima do aterro da usina. Então, a gente já pensando o que aconteceu essa semana lá, eu vi, não sei se a maioria dos nobres colegas viu um vídeo, onde o Ivan Carvalho, que é proprietário rural na região, fez um vídeo falando da estrada, inclusive cobrando até o prefeito. E nós já previa isso lá em 18 de abril e fizemos o ofício, qual foi protocolado, né, cobrando a urgência arrumar. Hoje de manhã, o Betão já me falou que vai estar arrumando lá, até questionei com ele que era uma responsabilidade da usina, mas o que a gente quer é que arrume, independente que seja a prefeitura ou a usina, arrume e dê condições de tráfego para aquele pessoal, que vários fazendeiros de lá me reclamou que, inclusive, ficou lá 3 horas ou até mais atolado lá em cima do aterro da usina, né, que eu acho um absurdo em cima de um aterro, de uma barragem, estar atolando, né, uma coisa tão pequena, perto de uma barragem que foi construída com tanto dinheiro que se gastou lá, agora na hora de fazer uma passagem decente não se faz. Então, o que essa casa tinha que fazer é cobrar, e isso nós fizemos. Então, quero aqui agradecer ao presidente, que já foi protocolado esse ofício lá, para que eles possam dar urgência naquele trecho em cima do aterro da usina. Muito obrigado, senhor presidente.
Deixando bem claro que hoje eu tive em Jataí a respeito desse projeto aqui, ô Gilson. A gente falou com o gerente lá, o João Vitor, ele até questionou que hoje mesmo já começaria a arrumar e que ia entrar em contato com o prefeito, que o prefeito pudesse colaborar com os maquinários também para estar deixando em dias. Ele também questionou que, quando foi feito lá, ele não esperava que a soja, no caso, os grãos, ia entrar naquela região. Então, hoje ele exigiu assim o seguinte, porque nas conversas dele lá, ele quis explicar que pelo o encaminhamento de máquinas pesadas que está passando por lá, é onde está causando aquele transtorno. Então ele não esperava esse transtorno dessas máquinas. Mas ele já vai tomar as providências e disse que já vai mandar, acho que se eu não me engano, para Belo Horizonte, que é a sede, né? Mas já ia corrigir o mais rápido possível. Com a palavra, o vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Eu até concordo com eles que às vezes não se pensava nisso, mas o progresso chegou no município e a usina tem que se adequar. Não é justo, né, quem tem fazenda na região da Prata, né, que tem que, infelizmente, não tem outro caminho, ter que atravessar em cima do OAT e deparar com a situação daquela. Então, nós, como fiscal do município, acho que cabe mais do que obrigação nossa de cobrar, né, e nós fizemos, e nós não vamos deixar por aí, não. Eu acho que não é só ir lá e pôr uma terra, não. Tem que asfaltar, sim. Eles têm que dar condições daquele pessoal. Não é justo a pessoa que tem a fazenda lá ir para a tua fazenda, quem tem vaca para apartar, leite para tirar, ou ir para a sua fazenda, chegar lá e deparar com a situação daquela. Então, acho que mais do que obrigação nossa de cobrar, e nós não vamos deixar por aí, não. Se não for fazer, nós vamos tocar para frente, porque a responsabilidade é da usina. Também não podemos deixar de falar do gestor, que na época era prefeito, que, se eu não me engano, acho que era o Alceu, que deixou fazer aquilo. Ele tinha que ter autorizado a barragem, na audiência pública, ter autorizado e pedido que fizesse uma ponte em uma região que desse um local, uma, que hoje, infelizmente, lá quem quiser plantar cana não tem jeito, lá em cima daquela terra não passa uma carreta de cana. Então inviabilizou para os fazendeiros daquela região quem quiser plantar cana, então ficou muito difícil. Então teria que ter pensado isso na época, mas é uma coisa que já passou, não adianta ficar falando. Então agora cabe nós a cobrar, e esse foi o papel dessa casa. Muito obrigado.
Eu quero aqui questionar o vereador Jackson. Semana passada a gente teve uma pauta aqui a respeito do transporte escolar. Se eu não me engano, eu não sei se o secretário, pelos comentários que a gente fez, me parece que não achou legal. Mas eu sou cobrado e eu tenho que cobrar ele. Então eu acho assim, ele ficou de conversar comigo para dar explicação, não tem que dar explicação só para mim. Eu acho que a casa aqui está aberta, está disponível, a hora que ele quiser vir cá dar explicação, a gente vamos aceitar a explicação dele, porque a gente tem que receber a explicação dele para passar para quem está cobrando nós. Então fica aí o convite para o secretário do transporte aí, se ele quiser vir até a casa aqui, a gente está aqui para receber ele. A gente quer que ele venha aqui e explica também, porque se eu sou cobrado, com certeza eu vou cobrar quem é responsável. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jackson.
Muito me admira a pessoa pegar a responsabilidade por uma função e, quando a coisa está errada, ela questionar o vereador, porque falou, eu vi, puxando na ambulância. Tem que puxar os alunos? Tem, sim. Mas não tem que questionar, não, tem que resolver. Pressiona quem tiver que pressionar. Não é ambulância fechada que enche de moleque. Se Deus o livre, uma ambulância daquela tombar, como é que vai ficar? Não, o Fabiano é meu amigo pessoal, mas ele está muito errado nessa situação de ele querer questionar. Ele tem que dar a satisfação do que está acontecendo e resolver, porque ele ganha para isso, a responsabilidade é toda dele. Muito obrigado.
Eu fico assim, grato pelas palavras do vereador Jacques, porque geralmente você que questionou aquele dia, eles não foram procurar você. Eu acho assim, eu já ouvi várias pessoas vir conversar comigo que esse assunto estava no corredor de prefeitura. Então eu acho que isso não é o caso. Se a pessoa é responsável e se ele tem que prestar alguma coisa, se ele quer conversar comigo, ele sabe aonde me encontra, ele tem meu telefone, quer marcar qualquer hora para conversar, nós estamos aqui, não só eu que tenho que receber explicação, nós somos 9 vereadores, 9, não é só eu não, nós somos 9. Eu acho que ele deveria vir aqui explicar para os 9, porque não foi só eu que questionei. E eu não estou questionando nada demais, eu estou falando simplesmente o que está acontecendo e o que todo mundo está vendo. Esses dias para trás, ligaram para a vereadora Cláudia, ligou para o Luiz Antônio, ligou para o Barretinho, ligou para o Murilo. Por que que ele não questionou eles? Veio questionar só eu. E outra, e o que eu falei, eu não arredo o pé, eu só falo o que é certo. E qualquer dúvida, ele sabe onde me encontra, eu estou aqui à disposição dele. E nós estamos aqui é para isso, para resolver e para solicitar o problema. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente, quando se trata dessa situação, de ambulância, puxar aluno, tem coisas que a gente não pode ouvir e ficar calado, né? Que eu acho que nada justifica, como diz o Pepa, do acidente, não é só acidente, você pode acidentar num ônibus também, vereador. A verdade é que a ambulância é lugar de carregar paciente, né? Ali, todo mundo tem conhecimento disso, que hoje nós temos aí esse vírus aí, né, que ele é transmitível, né, qualquer criança que pode estar num carro ali pode estar infectada e transmitir as crianças. Então, acho que nada pode dizer assim, porque faltou um ônibus, nós vamos mandar ambulância. Não tem nada que justifica, né, essa é a verdade. O Fabiano é muito meu amigo, meu companheiro, até questionei isso com ele também. Agora, não falei nada dos ônibus, porque eu tenho o privilégio de estar lá dentro do pátio e saber da situação que se encontra o transporte escolar, igual eu falei para os nobres vereadores, né, do problema que ele teve, né, da forma que eu também, de vez em quando, tenho problema na área que eu estou trabalhando, e vários outros, né, não só lá, e sempre acontece. Então, graças a Deus, eu estou ali dentro, então a gente tem esse conhecimento. Por isso que eu nem questionei muito a ele, porque eu sei que ele dá o máximo de si, é um menino esforçado, e tenho certeza que ele vai vir a essa casa e vai estar explicando para os colegas o que aconteceu. Só da ambulância que não justifica, né? Acho que tem outros meios, tem outras formas, pode se contratar numa van para deixar no lugar, no caso de uma urgência ou de uma emergência. Então pode ser contratado, tem vários aí, tem várias combos já na cidade, né, vereador Reginaldo? Então que possa ser contratado uma Kombi ou uma van e deixar à disposição até que regularize, porque eu vou falar para vocês, está complicado. Né? São três ônibus aí que quebrou para-brisa, um atrás do outro, dois de acidente, que isso acontece, e outro devido às estradas. A gente cobra bastante, né? Eu torno a falar das estradas, que agora deu essa chuva aí, mas nós já estamos entrando no período de estiagem, para que possa ser arrumado também, para dar condições até de cobrar dos motoristas. Porque uma estrada ruim que você passa todo dia, vocês têm conhecimento disso, tem estrada aí que você passa uma vez só, você fica nervoso, você não quer voltar mais. Imagina o puxador de aluno ali, ou o pessoal que mora na fazenda, que tem que passar ali diariamente, ou mensal. É muito complicado. Parabéns, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas que estão nos acompanhando através da 105,9, também através do Facebook e também YouTube da Câmara Municipal. Essa semana estivemos em viagem à cidade de Goiânia, eu, vereador Luizinho, vereadora Geice, vereadora Cláudia, a qual estivemos na FAEG, para estar vendo a respeito das emendas que está vindo para o nosso município, né, que já estão em andamento. Estivemos no gabinete do deputado Álvaro Guimarães, onde fizemos até vídeos, né, através, pedindo lá a energia elétrica por Residencial Santa Mônica, a qual nós levamos em mãos, o prefeito pagou quase R$180 mil para estar fazendo a extensão de rede lá para o Santa Mônica. E também fizemos um pedido para o nosso deputado do Trivo, que dá acesso à usina Nardini também na GO 184, que é um trevo que praticamente já está pronto, só falta mesmo adequar, averbar o projeto, né, ali no que fica aqui a 5 quilômetros da indústria da usina Nardini, né, a qual fomos lá muito bem recebidos lá pelo o nosso deputado. E também, né, convidar, na semana passada eu convidei todos os amigos, que nós iríamos ter a reunião do Banco Sicoob, né? Tivemos aí, na ocasião, até o Gil estava lá, chamei ele para dentro, mas ele estava meio ocupado. Liguei para o presidente se prontificou e teve lá na reunião. E convidar já, presidente, dia 21, né? Dia 21 agora, na outra terça-feira, né? Sem ser de amanhã, na outra terça-feira, às 8h30 da manhã, onde o pessoal estará apresentando os slides do Banco Sicoob Agro Rural, que graças a Deus vai ser mais uma conquista que a gente está conseguindo aqui para o nosso município. E agradecer a Deus também por mais uma semana de trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe todos.
Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informar que não há matérias da ordem do dia da próxima sessão ordinária.
Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária. Eu convido aos senhores vereadores e a população apureana a participar da 18ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022, da 16ª legislatura a ser realizada na próxima segunda-feira, 20 de junho de 2022, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos.